Olá, tudo bem? O aumento das apostas online são o tema do nosso podcast dessa semana. Só no ano passado foram movimentados 350 bilhões de reais nesse segmento. E o lucro das plataformas de bets ultrapassou os 62 bilhões. E são muitos os questionamentos em relação à transparência, à regulamentação e à publicidade que envolve as bets. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama. Eu converso com o advogado Felipe Cobarella Milanês, coordenador do Núcleo de Direito do Consumidor da Universidade Federal de Ouro Preto, e com o psiquiatra Guilherme Rolim, da Clínica Mangabeiras, em Belo Horizonte. Nosso assunto é a saúde financeira e também a saúde mental e psicológica dos apostadores. Vamos acompanhar. Eu queria começar perguntando, Felipe, o seguinte: a gente teve aí um período em que as bets não eram regulamentadas, depois começou uma regulamentação e hoje é uma preocupação muito grande para se regulamentar, voltada à questão da publicidade excessiva e também essa questão de endividamento muito grande dos apostadores. A legislação está dando conta disso? Por onde que a gente deve caminhar?
Essa é uma pergunta que talvez ela represente o pote de ouro no final do arco-íris. Talvez tenha sido muita ingenuidade, para a gente não entrar em análises mais subjetivas, acreditar que a liberação do jogo não traria esses problemas. Porque nós temos, ao longo da nossa história, história recente, excelentes exemplos de como esses produtos geram prejuízo para a sociedade, geram prejuízo para as pessoas. A gente pode fazer paralelo com cigarro, né? A gente pode fazer paralelo com bebidas alcoólicas, né? A legislação, ela é sempre uma resposta, então ela vem depois do problema, então dificilmente ela consegue se antecipar a esses problemas. Mas talvez o que nós tenhamos hoje é uma letargia, seja do executivo, mas principalmente do legislativo, de encarar a realidade, né? A legislação liberou. Mas a legislação, ela adota algumas premissas que são falsas. A gente vai poder falar aqui hoje, por exemplo, jogo responsável, né? Como, por exemplo, só dizer jogue com responsabilidade já satisfaz um filtro de cautela. A legislação, ela é muito falha nesse aspecto. Nós temos legislações que não foram pensadas para as bets, mas que podem ser aplicadas, como o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Não havia internet, não haviam bets, mas é possível aplicá-lo até hoje. A gente tem que usar as ferramentas que estão à disposição. A legislação, ela hoje, ela é muito mais voltada ao que se chama de regulação do mercado, dizer limites, do que de fato a proibir algumas questões mais significativas. Então é como se fosse, vamos usar a legislação para legitimar essa atividade, né? Considerando então ela como lícita e deixa os problemas para depois.
Antigamente, Guilherme, a gente sempre teve, né? Mas a pessoa às vezes tinha que ir na casa lotérica, tinha que comprar um bilhete, eventualmente viajava para poder jogar em outro lugar, se queria jogar, ou procurava, às vezes tinha os bingos, né? Às vezes clandestinos, mas você tinha várias opções, mas que a pessoa tinha que fazer um esforço e se encaminhar para isso. Hoje a questão está aqui no celular de cada pessoa, ao alcance da mão. Em que isso muda o comportamento do apostador, em que isso aumenta os riscos justamente de se criar um vício e uma compulsão?
Você realmente falou o que realmente facilita o desenvolvimento de um vício, né? Nem todo mundo que joga se vicia, mas aquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade vai se viciar mais facilmente, porque tem um acesso mais rápido a apostar. Então, realmente a facilidade de acesso, você tem muitas plataformas, né? Isso acaba facilitando o uso do jogo. E aqueles que vão desenvolver a dependência vão acabar chegando a, né, apostar de forma excessiva e em valores às vezes muito altos, né? Então, o jogo patológico é uma doença mesmo. Apesar de todas as consequências negativas, a pessoa continua jogando. Então não é simplesmente um mau comportamento, né? Que é uma doença que precisa de tratamento.
Bom, tentando minimizar os efeitos tanto financeiros como psicológicos dos apostadores brasileiros, o governo federal vem estabelecendo novas regras para a divulgação e para o funcionamento das bets. Vamos conhecer algumas entre as mais recentes.
Alertas obrigatórios. Os anúncios devem exibir frases de advertência de forma clara e legível. Como apostar pode causar dependência ou aposta não é investimento. Fim das promessas de lucro. É proibido apresentar as apostas como forma de renda extra ou solução para problemas financeiros. Veto ao histórico de ganhos. Fica proibida a divulgação de listas de ganhos passados para incentivar novos apostadores. Restrição dos meios de pagamento. Todas as transações devem passar por canais eletrônicos rastreáveis, autorizados pelo Banco Central, como o Pix. Apostas por cartão de crédito ou dinheiro estão proibidas. Punições. Empresas que desrespeitarem as normas enfrentam multas de até 20% do faturamento, além de suspensão temporária da autorização de funcionamento ou cassação definitiva da licença.
Felipe, analisando essas medidas aí, você acha que isso favorece? Você falou que a legislação ainda está um pouco falha, mas algumas dessas aí, pelo menos é um passo aí para restringir um pouco a questão das apostas?
Então, nós temos um paralelo que a gente pode fazer entre as apostas e os cigarros. Se a gente for olhar, a gente está muito parecido com como a gente começou a trabalhar lá, anos 90, a questão do cigarro. Cigarro faz mal, não é? Não há nível seguro para utilizar esse produto, né? Colocando obrigações de publicidade. A gente está repetindo o mesmo caminho. Ajuda? Pode ajudar. E olha, há dados para fazer essa comparação. Na 1900, final da década de início da década de 80, 35% dos brasileiros fumavam. Em 2011 começou a restrição de publicidade. Chega em torno de 13, 14% dos brasileiros hoje fumando. Claro que o número aumentou, mas a proporção diminuiu. Isso é importante para pensar em política pública. 38% dos brasileiros apostam. Nós temos então hoje um quantitativo de pessoas apostando que era equivalente em proporção da sociedade no início dos anos 80. E nós estamos repetindo o mesmo caminho lento, demorado que foi para enfrentar o cigarro. Um alerta obrigatório, aposta pode causar dependência, da forma como ele é colocado, letra pequena, no canto inferior do. Não é lido. Então, essa é uma questão que é aquilo que eu falei, cria-se uma ilusão de que isso basta. A gente tem que mudar o conteúdo, a informação e atentar para o momento e a forma de dar esse alerta. Repara que nenhuma dessas aqui a gente está falando do risco. Olha aqui. A promessa de lucro, porque você tinha influenciadores que iam falar: eu ganhei dinheiro aqui, ganhei dinheiro ali. A gente lembra sempre do jogo do tigrinho, não é? Veto a histórico de ganho, o sucesso, né? Restrição de meio de pagamento é porque para evitar lavagem de dinheiro, porque isso aqui são os rastreáveis. Punições, né? E aí a gente percebe, essas punições são punições administrativas, mas que depois vai para a justiça e não recebe. Eu, particularmente, acho assim, toda medida de tentar controlar ela é importante, mas a gente já passou desse momento. Porque o que fez diminuir o número de fumantes no Brasil, ou que gerou muito impacto, não existe uma causa só, mas é nítido fazer uma correlação. Restrição de publicidade. Em 2011. Quando você vai para 2020, nós temos uma redução significativa.
Guilherme, como é que você vê essa questão sob o ponto de vista da área da saúde? Essa lentidão que o Felipe coloca é problemático. E você, como é que você vem recebendo? Quer dizer, tem aumentado muito os casos de pessoas com
Sem
problemas?
dúvida.
Como é que tem chegado isso para a gente colocar isso, né, de uma forma mais prática, assim,
Real, a
humana? Como
vida
é que está
real, né?
acontecendo na vida das pessoas?
Então, o Felipe falou perfeitamente, assim, né? Não tem dúvida. Quanto mais exposição, maior a chance de mais pessoas terem acesso e mais pessoas se viciarem. Então, a gente tem recebido. As pessoas mais jovens têm mais chance de envolver com isso, né? Um adulto jovem, adolescentes, eu já tive, tenho, né, adolescentes com esse problema, que a família tem que tomar o celular, bloquear contas, porque rouba dinheiro da avó para jogar, entendeu? É um negócio assim que é real. O vício é um problema, a pessoa acaba, né, se envolvendo com crime para tentar apostar de tão viciado que fica. Então, o que ele contou, que um sucesso muito grande da política antitabagista nacional, o Brasil conseguiu fazer uma coisa que poucos países do mundo conseguiram, que é realmente reduzir a quantidade de fumante. E foi atacando firmemente, né? Então, realmente não tem dúvida que nós vamos ter que proibir as bets, as propagandas de bets, né, para diminuir a exposição. Eles são todos eletrônicos, então eles sabem o CPF que está apostando e que está perdendo. Então eles podem bloquear, se a gente colocar isso como, olha, perdeu sucessivamente tanto de dinheiro e a pessoa entra compulsivamente, você vê que está num comportamento de risco, pode bloquear. Por que não?
Em relação aos tratamentos, hoje uma pessoa que é, vamos dizer assim, colocada, né, e diagnosticada como vício, que é chamada ludopatia, né? O tratamento
é... O jogo patológico.
Ela é feito por remédios, é feito por terapias. Como é que uma pessoa hoje que alguém estiver nos assistindo, que tem um familiar que está nesse ponto, o que é que ele pode fazer e qual que é o tratamento que ele pode ter?
Então, primeiro é conseguir que a pessoa admita o problema, né? Eu realmente estou com um problema, né? E aí, levar ao tratamento. Então, é um tratamento que é uma junção da psiquiatria e a terapia, né? Não é só remédio, porque não tem um remédio assim que eu vou dar e a pessoa vai parar de ter vontade de jogar plenamente, então seria fácil de tratar, não é assim. E muito terapia, a terapia cognitivo-comportamental, para mudar o comportamento, quebrar as disfunções cognitivas, as falsas premissas, eu consigo, eu dou conta, eu sou mais esperto que a banca, né? Então a pessoa tem que entrar no tratamento, e muitas vezes não vem sozinha, né? O jogo patológico não vem sozinho, muitas vezes ele tem uma ansiedade, tem uma depressão, algum outro transtorno, né? Abuso de álcool e drogas, né? Abuso de substâncias. Então tem que tratar o conjunto, né? Às vezes o jogo não é só o jogo, tem várias outras questões associadas e tem que tratar o todo.
E esse foi mais um podcast do Panorama. A entrevista completa sobre as bets você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também no nosso canal do YouTube. O título é Aumento das Apostas Online. A produção é da Helena Câmara, edição de imagens George Leite, edição de áudio Jean Miranda, e nosso diretor de TV e gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nós nos encontramos no próximo podcast.